As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma senhora sofreu escoriações na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na localidade de Coito, São Pedro de Tomar, ao início da tarde desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTE separou, a viatura, por razões que se desconhecem, saiu da faixa de rodagem e uma das rodas embateu numa conduta de valeta. A violência do embate fez com que o automóvel capotasse e ficasse tombado no terreno envolvente. Quando os bombeiros de Tomar chegaram, a vítima estava dentro do veículo, ainda com o cinto de segurança. Com todo o cuidado, a mulher foi então retirada e recebeu assistência não só dos soldados da paz nabatinos, como também da ambulância suporte imediato de vida. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a regular a circulação rodoviária. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica esteve no mercado de Tomar na manhã desta sexta-feira. A brigada, formada por 5 elementos, fiscalizou a atividade dos feirantes, nomeadamente dos comerciantes de vestuário. Por aquilo que a ERTE apurou, foram levantados alguns autos perante situações que os inspectores consideraram como ilegais. Para já, não há confirmação em torno de qualquer apreensão que tenha sido efetuada pela brigada. Como é normal neste tipo de situações, a ASAI apostou no efeito de surpresa, ou seja, nem a própria Câmara de Tomar foi avisada desta ação de fiscalização.
Rádio F, a primeira a informar.
A ausência de Maria João Moraes, mordomo da festa dos tabuleiros, das recentes comemorações de 1 de março, o dia da cidade, foi motivo para que o Partido Social Democrata questionasse a autarquia sobre os motivos que estiveram na base desta falta. Francisco Madureira, eleito do PSD, quis saber se a mordomo tinha sido convidada, considerando como estranho que tal possa ter acontecido. O vereador levou este assunto mais longe, questionando a existência de eventuais divergências entre Maria João Moraes e a Câmara de Tomar, tendo até em consideração a recente promoção da festa dos tabuleiros em Madrid por ocasião da Fitur, onde a mordomo não esteve presente. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, deixou claro que há excelentes relações entre as duas partes, referindo, no entanto, que a informação circula de forma pouco célere na comissão da festa.
Confesso que não sei, não acompanhei a questão do protocolo, poderemos entretanto verificar, não sei se foi convidado ou não, admito possa ter existido essa falha, não sabendo se aconteceu, mas admito que possa ter acontecido porque, enfim, o protocolo é uma listagem complexa e se segue, enfim, normalmente de um ano para o outro e pode ter havido essa falha de ninguém se ter lembrado. Ou de a mordoma, por algum motivo, não poder ter vindo, não sei. O que posso dizer é que não há qualquer problema institucional ou até mesmo pessoal de relacionamento entre nós e a mordoma, mas, pelo contrário, sei que às vezes já há essa questão entre mordomo e comissão. Pronto, quando se fala de comissão, aí já é diferente. É muita gente, não é? Como nós falamos, às vezes nós até comparamos aqui um pouco com a Câmara, porque é uma comissão muito grande, com muitos pelouros, e nem sempre a circulação da informação internamente na comissão circula da melhor maneira ou da forma mais célere. Por exemplo, quando foi essa questão que circulou, mais uma vez, erradamente, porque era completamente falso, de que na deslocação a Madrid, na promoção em Madrid, que não teria havido essa informação, não é verdade, pelo menos junto da mordoma houve, com certeza não houve de toda a comissão ao mesmo tempo, mas não é depois a nós que nos compete, não é à Câmara que compete partilhar a informação com todos os elementos da comissão, isso depois tem que circular naturalmente internamente. A relação com a mordoma é melhor, vai havendo até reuniões e encontros regulares, consoante esta ou aquela temática, portanto, assim continua. Sobre a questão realmente específica do dia 1 de março, irei verificar, mas não sei realmente se foi falha nossa de protocolo ou se a mordoma não pôde estar presente. Se foi falha nossa, é óbvio que é uma falha a considerar, portanto, enfim, não deveria ter acontecido, mas não tenho a certeza se ocorreu ou não.
José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, marcou presença na 11ª Conferência de Proteção Civil, que decorreu em Ferreira do Zêzere, precisamente no edifício da autarquia. Perante uma sala completa, o governante aproveitou para deixar algumas considerações sobre o papel do governo em matéria de prevenção em torno da próxima época de incêndios. No final, questionado pela nossa reportagem, José Artur Neves justificou a data de 15 de março como o limite para a limpeza de terrenos, ao mesmo tempo que garantiu que o Estado, nomeadamente as infraestruturas de Portugal, irá dar o exemplo.
15 de março é uma data de referência que procurou enfatizar-se precisamente para chamar a atenção. Mas importa perceber que a limpeza é uma obrigação permanente, não é uma data de 15 de março que baliza, digamos, a limpeza e depois não tem que se fazer. Ela tem que se fazer permanentemente. Agora, tem aqui um período em que, claramente, quando não está executada, pode dar origem a que as forças de segurança venham, eventualmente, a promover alguma contraordenação. Mas o objetivo é que se tenha sempre, permanentemente, os espaços envolventes às aldeias e envolvente aos parques industriais, às linhas dos corredores das linhas elétricas e dos gasodutos, que estejam limpos de acordo com a lei de 2006.
Essas pessoas, e a maior parte delas, cumpriram aquilo que estipula a lei, mas depois tivemos aqui notícias que davam conta que, por exemplo, organismos como as Infraestruturas de Portugal, só em agosto é que limparam aquilo que deviam ter feito mais cedo.
É uma crítica e tem todo o sentido. De facto, é uma crítica que atinge todos, desde a administração central, à administração local e aos particulares. Ninguém está fora disso. Por isso é que as próprias Infraestruturas de Portugal tiveram muitos autos de contornação. O próprio ICNF teve muitos autos de contornação, porque as forças de fiscalização não distinguem se é um privado, se é uma autarquia, se é um organismo do Estado.
Vou insistir, o Estado vai dar o exemplo, quando digo Estado, neste caso as Infraestruturas de Portugal.
Naturalmente. As Infraestruturas de Portugal também importa dizer que não tem que limpar em todos os 10 metros atrás. Só tem que limpar nos locais em que os planos municipais da defesa do progresso das condições o exigem e depois do município notificar as Infraestruturas de Portugal de que está em cumprimento da sua estrada ou na estrada que passa no seu município. Tal qual como notifica a Rede Elétrica Nacional e a EDP também. E, portanto, é a própria Câmara que tem a gestão de tudo isso, de todo esse funcionamento de proteção local. É a Câmara, o Presidente da Câmara, o responsável de proteção civil, a quem compete a coordenação de todo esse trabalho.
José Artur Neves foi ainda questionado pela nossa reportagem sobre a lei que obriga a comunicação de realização de queimas e queimadas, garantindo que o papel das autoridades, neste caso da Guarda Nacional Republicana, não se centra em autuar os infratores só por autuar, ou seja, a sensibilização será sempre a prioridade.
Está a ter resultados muito positivos. Nós já temos milhares de comunicações prévias de queimas sobrantes e de queimadas também, que serão obrigatórias, continuam a ser obrigatórias, de licenciamento de Câmara e acompanhamento dos agentes de proteção civil. Mas as queimas de sobrantes, neste período não crítico, não eram obrigatórias. Bom, são aos milhares, todos os dias, o que mostra bem a dimensão deste trabalho, que, ao ser obrigatório preencher uma ficha e colocar na plataforma, permitindo ter lá o contacto telefónico e o e-mail, os agentes responsáveis de proteção civil, se as condições climatéricas se alteram para o dia em que essa pessoa comunicou que vai fazer uma queima, o agente local de proteção civil comunica-lhe imediatamente para não fazer essa queima. Porque nós já percebemos que as queimas particulares são das principais causas de incêndios. Aliás, o que aconteceu no meio de outubro foi muito isso. Anunciava-se chuva, que só veio um dia após o anúncio de que vinha, e toda a gente passou a fazer as suas queimas.
Não respondeu. E o papel das autoridades fiscalizadoras ainda nesta fase?
Neste momento já estão a trabalhar nisso. Nós temos um relatório quinzenal das autoridades da Guarda Nacional Republicana que nos reportam todos os autos de contornação que a esse nível são passados. E devo dizer que já são alguns. Não é o objetivo contornar nem multar, não há esse objetivo de ninguém. Nós não queremos, porque, aliás, já o temos dito, não há nenhuma coima que apague um incêndio. Portanto, não é isso que nos preocupa, nos move. O que queremos é desenvolver uma cultura de segurança com muita responsabilidade de todos. E por isso é que temos as nossas autoridades no terreno, em todo o território nacional. Nós estendemos os GIPs a todos os distritos do país. Até o ano passado só estavam presentes em 11 distritos do país, agora estão nos 18 distritos do país.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 41 anos, residente na Batalha, distrito de Leiria, acusado de violência doméstica agravada. Um esclarecimento da Procuradoria é referido que os autos indiciam que o arguido, nomeadamente nos anos de 2018 e 2019, por diversas vezes, dirigiu-se à sua mãe, com 81 anos de idade, e que padece de doenças que afetam a sua capacidade motora e injuriou-a e ameaçou-a, causando-lhe um sentimento de insegurança. Ao arguido foi diagnosticada perturbação de personalidade e bipolaridade, assegura o mesmo texto. O homem ficou agora sujeito à prisão preventiva e ainda à sua imediata condução à urgência psiquiátrica do Hospital de Leiria, com vista a eventual internamento compulsivo.
Rádio Web, informação.
está em marcha mais uma edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, iniciativa organizada pela Câmara de Tomar em parceria com os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários, assim como com a Escola Profissional, o Instituto Politécnico e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar está a acolher esta edição que se estende pelo fim de semana, segunda-feira incluída. A FRI conta com montra de saídas profissionais, cursos superiores, mestrados e pós-graduações, escolas e centros profissionais, dinamização de workshops e palestras, bem como espaços interativos e momentos culturais. Na abertura oficial do certame, registo para a presença de várias individualidades, à altura em que o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, deu conta dos objetivos a atingir com esta quinta edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo.
Nós temos, de facto, uma oferta muito diversificada e de tal forma vasta, por vezes, que nem sempre é fácil para os jovens e para as suas famílias saberem tudo aquilo que têm à sua disposição, não só em termos de educação e informação, mas também das eventuais saídas profissionais e, enfim, no fundo, para a sua carreira e para a sua vida futura. Depois, para além disso, naturalmente, ao longo deste evento, destes 3 dias, que uma vez mais, portanto, tem 2 dias especialmente dedicados às escolas, hoje e segunda-feira, e amanhã, sábado, mais dedicado às famílias, portanto, para que os jovens possam vir, ou a título, enfim, individual, mas ou com as suas famílias também, passar por aqui e verem e, acima de tudo, experimentarem aquilo que muito se pretende e que tem sido também desígnio deste evento, é que não seja algo apenas expositivo, mas que essencialmente seja, o mais possível também, uma forma prática de os jovens poderem experimentar e conhecer, de facto, melhor algumas dessas possibilidades, dessas oportunidades. Portanto, dizia, ao longo destes 3 dias, vamos ter um conjunto de outras iniciativas em paralelo, de palestras, workshops, de várias áreas, também realmente na lógica do empreendedorismo, que é algo que cada vez mais, enfim, está muito, já há alguns anos na moda a palavra, mas mais importante que a moda e a palavra é, de facto, aquilo que representa, que é essa necessidade, essa capacidade cada vez maior de sermos todos, mais jovens ou menos jovens, empreendedores, porque efetivamente aquela lógica antiga em que alguém, fazia um curso, escolhia uma profissão e era isso que ia fazer para o resto da vida, isso há muito que está ultrapassado. Portanto, hoje, com curso superior, sem curso superior, ou com múltiplos cursos, seja lá como for, todos temos que ter, de facto, muita capacidade de empreendedorismo e de sermos resilientes nesse empreendedorismo ao longo da nossa vida.
Santarém tem 45 farmácias em risco de encerramento. No total, na área do distrito, 30,6% dos referidos estabelecimentos estão nesta situação, avança a Associação Nacional das Farmácias. O esclarecimento, em tom de alerta, foi enviado para a nossa redação e refere que 19 farmácias do distrito enfrentam processos de insolvência e 26 têm pela frente processos de penhora. Perante este quadro de veras preocupante, o presidente da Associação Nacional das Farmácias irá estar de visita a Santarém e Abrantes na próxima segunda-feira, dia 11 de março, no intuito de dinamizar a recolha de assinaturas para a petição à Assembleia da República Salvar as Farmácias, cumprir o SNS. Paulo Coeto Duarte vai estar na farmácia Higiene, no Verdelho, Santarém, pelas 15 horas e na farmácia Batista Rei, no Carvalhal, Abrantes, às 17h30. Refira-se que neste momento 679 farmácias em Portugal enfrentam processos de penhora e insolvência, o que corresponde a 23,2% da rede, de acordo com o barómetro Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação Nacional de Farmácias. Foi há 25 anos que o Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte, com sede na Nabância, em Tomar, assumiu uma posição pioneira no que a arbitragem diz respeito. A estrutura ganhou força e importância com o passar do tempo, principalmente pela dinâmica e apoio que prestava aos seus árbitros. E a prova disso é que foi pela mão do Núcleo que alguns conseguiram mesmo atingir o topo da arbitragem nacional. Esse trabalho teve o reconhecimento devido das instâncias nacionais que, aproveitando essa boleia, colocaram em Tomar uma série de iniciativas à escala nacional, sendo que até hoje tem sido possível que a cidade receba os treinos dos árbitros profissionais numa média de 3 vezes por ano. Em novembro último, o núcleo realizou um jantar que contou com Duarte Gomes, ex-árbitro, e ainda Artur Soares Dias, árbitro no ativo, o que demonstra que o passado ainda gera reconhecimento no presente. Rui Dias Costa, fundador do núcleo de árbitros do Ribatejo Norte, regressou ao passado para recordar os passos que estiveram na base desta criação de sucesso.
No início da década de 90, eu fui para o Conselho de Arbitragem da Associação de Santarém, indicado pela União de Tomar. Cheguei ao Conselho e no Conselho achei que, pelo que eu me apercebia da arbitragem, era fundamental criar no Distrito de Santarém vários núcleos. E então propus ao Conselho criar os núcleos em o de Tomar, que era para mim fundamental. Criamos núcleo em Coruche, a Vitoreiras, Orém e fora do distrito. Até fomos à Beira de Cima. Entretanto, passado 2-3 anos, apercebi-me que os núcleos, aliás, já não estava no Conselho de Arbitragem, eu apercebi-me que os núcleos não sobreviviam, não tinham dinâmica para continuar. E então achamos por bem criar em Tomar o núcleo do norte do distrito, que passou a ser, nós este, hoje, 8 de março, o núcleo de Arte Mar faz 25 anos, mas em novembro de 1997 deu lugar ao núcleo de árbitros de Ribatejo Norte, onde incluímos árbitros de todo o distrito, e a partir daí, de todo o norte do distrito, e a partir daí o núcleo ganhou uma dinâmica diferente. Epá, infelizmente tivemos uns anos, o início, anos muito difíceis, mas depois, no início do século, em 2000, este núcleo foi criou êxitos atrás de êxitos, até porque, desde o núcleo começou em 94, desde 96 até 2010, quase todos os árbitros que subiam ao nível do distrito pertenciam ao nosso núcleo. Até, inclusive, os únicos árbitros do distrito que nas últimas décadas estiveram no Nacional, todos eles pertenciam ao núcleo, nomeadamente o André Gralha e o João Mendes. E muitos outros que, infelizmente, por razões que não vamos agora aqui escalpalizar, foram árbitros que tinham mérito para estar na primeira divisão, que eu, o pouco que percebo de arbitragem, vejo e percebo que haviam árbitros na primeira divisão com muito menos categoria e que o André Gralha e que o João Mendes.
O Sporting de Tomar desloca-se até Passo de Arcos em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Os Leões têm pela frente um adversário também da 1ª Divisão Nacional e com o qual perderam há bem pouco tempo para a citada competição. A equipa treinada por Nuno Lopes tem agora de olhar para o passado recente na Taça, onde nos últimos 2 anos conseguiu atingir a Final Four. Para além do Sporting de Tomar, refira-se que o distrito de Santarém estará ainda representado neste patamar pelos Tigres de Almeirim, que recebem o Turquel. Tigres que militam na 2ª Divisão Nacional e recebem assim o primodivisionário Turquel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nos últimos dias tem sido notícia principal a situação e o pedido de empréstimo formulado pelo novo Banco ao Estado no valor de 1,149 mil milhões de euros. A resolução desastrosa do BES, a que se seguiu a sua venda a um valor simbólico, já consumiu cerca de 7,8 milhões de euros, dos quais 5,8 mil milhões financiados pelo Estado. A venda do novo banco pelo governo socialista ao fundo especulativo americano Lone Star, convém recordar, foi negociada por Sérgio Monteiro, secretário de Estado dos Transportes do governo PSD-CDS, à época contratada pelo Banco de Portugal para prestar assessoria ao negócio. Recordar também que o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou, na altura, que a venda de 75% do novo banco ao já referido fundo financeiro era um marco importante para o sistema financeiro português. Estamos perante mais um buraco no sistema financeiro que vai recolocar a questão, neste caso concreto, da opção entre a entrega do novo banco a um fundo especulativo e a proposta alternativa apresentada na altura pelo Partido Comunista de manutenção do banco na esfera pública. Sempre que a banca privada foi confrontada com situações de falência, mesmo que fraudulenta, os sucessivos governos do PS, PSD e CDS optaram sempre por injetar os necessários recursos de capital na banca privada, sem exigir o pagamento desses resgates e sem acautelar o arresto ou nacionalização dos bens constantes dos balanços dos bancos e dos grupos empresariais que os detinham. O anúncio deste novo buraco financeiro no novo banco, que não será o último, mostra a justeza da alternativa, então colocada, da sua reversão para o Estado, aproveitando a circunstância para robustecer o setor público bancário, até porque o controle público da banca é essencial para a recuperação dos setores básicos e estratégicos da economia do país. Pelas mais recentes declarações do Sr. Ministro das Finanças, já ficamos a saber que pode o novo banco, mais o fundo especulativo que o gere, ficarem tranquilos que os 1,149 mil milhões de euros seriam entregues e que, se mais precisarem, é só pedirem, porque o Executivo Socialista continuará a abrir os cordões à Bolsa para tapar todos os buracos financeiros que a banca privada gerar. Claro, também continuaremos a ouvir o mesmo Sr. Ministro das Finanças, acompanhado pelo coro governamental, a reafirmar que não há dinheiro para aumentos salariais na função pública, que não há dinheiro para a contagem de todo o tempo de serviço dos professores e de outros setores profissionais, nem para satisfazer as justas reivindicações dos enfermeiros. Para investir no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços públicos de transporte, no Serviço Público da Cultura, para dinamizar o setor empresarial do Estado, tornando-o forte e dinâmico. Dir-nos-ão tudo isto, cinicamente, com o intuito de nos fazerem acreditar que é inevitável despejar dinheiro e a riqueza criada pelos trabalhadores no sistema financeiro, precisamente aquele que suga milhares de milhões ao país só em juros, num negócio de encaixe garantido para a banca.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.